Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor Martin Grossman, muito bom dia. Podemos continuar a falar sobre a expansão do modernismo para o interior do Brasil?
Roberto e ouvintes da Rádio USP, o Brasil, de fato, vai buscar a sua identidade em grande parte com essa questão mesmo de conquistar esse seu perfil moderno, né? E isso, em grande parte, está ancorado numa ditadura, o Estado Novo, que fomentou e que possibilitou obra, né, obras fantásticas como o Ministério da Educação e Cultura no Rio de Janeiro, né, que é um marco do nosso modernismo. O que é interessante, Roberto, é que a gente também viu que nessas cidades os aeroportos estão sempre vinculados a esses complexos modernistas, né, seja no Rio de Janeiro, com o Santos Dumont, seja aqui em São Paulo, com o Congonhas, também o próprio aeroporto da Pampulha, né, em Belo Horizonte. E, em grande parte, isso é também real, presente no norte do nosso país, né?
Que nome modernista o senhor pode citar para exemplificar isso, professor?
Em Manaus, nós temos um arquiteto que é conhecido no mundo da arquitetura, mas quando a gente pensa em modernismo no Brasil, ele é pouco citado, é o Severiano Porto. É um arquiteto que, de certa maneira, quase a gente pode considerar pós-modernista, mas ele é modernista no, ao seguir os ditames, ao seguir as linhas, né, essas matrizes importantes que fundamentam o modernismo mundial, mas ele vai estar muito atento a uma arquitetura contextual. Ele vai buscar desenvolver aí, ele desenvolveu, na verdade, uma arquitetura muito relacionada às condições tropicais dessa capital, que fica no meio de um mar verde, né?
Que obras, por exemplo, dele o senhor pode citar, professor?
A obra mais famosa dele, o que está mais exposta, é o Centro de Proteção Ambiental de Balbina. Fica no meio da floresta, nas margens de uma represa que os militares construíram ali, e de maneira equivocada, porque não há uma caída d'água necessária para se produzir a energia que eles tinham inicialmente previsto. Mas o projeto é incrível, porque ele usa madeira, ele usa elementos locais para construir essa arquitetura orgânica. A obra mais impactante, quando eu estive em Manaus, eu fiz essa pesquisa, né? Eu visitei várias, a sua residência, enfim, a superintendência da Zona Franca de Manaus, que é dele também, mas a que mais me impactou foi esse campus da Universidade da Amazônia. Porque ele está, de fato, dentro da floresta, né, uma parte da floresta ali, nas cercanias de Manaus, e a sua arquitetura, que é um projeto do início dos anos 70, ainda antes de fato imaginar, né, do ar-condicionado e tal. Então, o que temos ali são ambientes para, né, finalidades acadêmicas, mas que tem uma refrigeração, tem o uso de materiais, tem uma relação entre diferentes volumes, né? Uma interação também do prédio com essa floresta. Então, eu diria que, em termos de projetos para universidades modernas, é um dos mais interessantes que eu já vi.
Pode citar mais uma obra de Severiano Porto?
Olha, Roberto, eu cito rapidamente o estádio Vivaldo Lima, o conhecido Vivaldão, que infelizmente foi destruído, foi colocado ao chão em 2011 para dar lugar à Arena da Amazônia. Com a Copa, decidem fazer um novo estádio, deixando de lado um projeto muito preciso do Severiano Porto, né, que tinha toda uma relação com essa cidade encravada no meio da floresta. É uma pena que isso também deixa de existir.
O professor Martin Grossman, colunista da Rádio USP, conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.